Bem, gente, com uma conversa agora com a equipe do Hospital Cristo Redentor, eu sempre me sinto muito bem acolhida aqui, então é bom também que se diga isso, com a presença do seu Adelar Confortin, presidente do hospital. Depois nós vamos conversar com o diretor Marcelo Borghetti, a Lidiane Panhunsati também, né, que é farmacêutica, mas é responsável por um setor importante aqui. Depois ela vai conversar conosco também, porque são dias de boas notícias aqui para o Hospital Cristo Redentor, seu Adelar. E aí me parece que não dá para dizer que é só para o hospital. Né? É importante que nós possamos entender que isso é uma boa notícia para a comunidade marauense e da região. Estou certo?
É verdade. É verdade. Bom dia, marauenses. Bom dia, Camila. Bom dia, povo da região. Porque nós aqui sempre dizemos, e vamos repetir até cansar, e não vamos cansar, eu acho, o Hospital Cristo Redentor é da região, de todos os municípios da nossa região. De quem se apresentar aqui com problemas de saúde e nós pudermos atender, nós vamos atender. E com respeito, com interesse de que as coisas fiquem restauradas, que o pessoal venha aqui, goste de vir aqui, e que receba aqui um atendimento de excelência. Não estamos nesse ponto ainda, mas nós vamos chegar lá. É o nosso objetivo. E nós precisamos ter todos os recursos. Hoje, para quem começou com raio-x, só o único aparelho era um raio-x, que o Fuga conseguiu através de uma doação do Banco do Brasil.
Isso há quantos anos? Eu até ia dizer, vamos retroceder um pouquinho para tentar lembrar dessa história.
Isso faz 59 anos, tira 10 aí, porque... Então,
é a idade do hospital, né? 49?
E a gente começou... Naquela época começou a dar uns passos bem firmes. E o que, que a gente sentiu? Muito apoio da comunidade. Muito apoio da comunidade. A comunidade gosta do hospital, respeita o hospital, com poucas exceções. Eu não quero entrar em detalhes de gente que grava e faz politicagem. Isso aí, em si, para nós não importa nada. Nós vamos fazer isso aí. Essas pessoas vão ficar com vergonha do que fizeram logo mais aí. Né? Mas assim mesmo a gente atende a todos indistintamente. Né? E nós precisamos aqui em Marau fazer tudo o que é necessário ser feito. E nós estamos andando a passos largos. Amanhã, hoje ou amanhã, Marcelo, que a equipe nossa vai em Venâncio Aires buscar informações também de como eles fazem. São hospitais parecidos, nós com eles, né, para não errar. Não podemos errar. Nós não podemos errar. E em saúde não tem como errar. E se errar, a gente já sabe o que vai acontecer.
Mas sabe, seu Adelar, agora eu acabei te interrompendo, que eu fico pensando há 10 anos atrás, por aí, acompanhando toda a evolução, a estrutura do hospital hoje aparece lá, né, a gente consegue ver do centro da cidade, e há 10 anos atrás se falava em média complexidade como se fosse algo assim muito distante. De uma forma assim, geral, me parece que foi célere esse processo, que se avançou de forma rápida.
É verdade. E isso aqui fica, então, implícito as iniciativas dos marauenses, das empresas, de quem apoia.
Trabalho voluntário,
de quem faz junto, de quem opina. Isso tudo é uma soma. Isso tudo é uma soma. E a gente tem esta obrigação. Então, eu estava contando aqui que nós tínhamos só um raio-x. Quem disse para nós, Olha, o primeiro que disse para nós, olha, com internação você não paga a conta. Você precisa ter diagnóstico. Foi Osmar Terra.
É médico, inclusive. Né?
É médico, é por isso que conhece, ele é de Santa Rosa, ele foi prefeito de Santa Rosa, médico e tudo, e ele conhece. Então ele nos orientava, e nos orienta até hoje. Façam isso, não façam aquilo. Né? E isso tudo vai ao encontro das pessoas que estão aqui. E nós ficamos muito felizes. Hoje, quando eu entrei aqui no hospital, dois rapazes, um era aqui do Palma, e o outro era de Veranópolis, que veio, a gente conhece, não é de Marauá, você, oi, bom dia, tudo bem? Você é de Marauá? Você, não, eu sou de tal e tal. A gente fica feliz, as pessoas vêm aqui e falam muito bem do nosso hospital.
Só que daí nós pensamos muito em municípios próximos, né, seu Adelar? Só que a última notícia que nós recebemos é de que nós seremos uma referência para a sexta coordenadoria. São 62 municípios, então me parece que a abrangência e a responsabilidade automaticamente aumenta, né?
Isso é um reconhecimento, há muito trabalho. Porque lá atrás, nós era o patinho feio, né? E nós, com trabalho, com dedicação, com equipe, com pessoas que... a Lidy, por exemplo. Só um exemplo, que ela está aqui na nossa frente. Ela é uma abnegada. E não tem hora. E não tem hora. E essa vontade contamina.
Tanto que quando eu fui falar dela, eu não sabia em que setor já ela... Se ela, porque ela está em vários, né? Contamina mesmo.
Contamina para o bem. Né? É uma coisa positiva. No Marcelo não vamos nem conversar, né? Porque o Marcelo ele é fora de série. O Marcelo, eu tenho que estudar muito para dar um elogio para ele, para não diminuir ele.
Ele iniciou aqui como, acho que era um porteiro, e agora é o gestor.
E agora ele é quem manda aqui.
Assim que as histórias elas se estruturam dessa forma, porque quando nós estamos falando do trabalho do HCR, né, seu Adelar, nós estamos falando de pessoas vulneráveis, né, de 100 pessoas, sei lá, 70 chegam aqui, vulneráveis, precisando efetivamente de ajuda. Agora eu tô usando esses números porque agora me parece que com esse programa 60+, a gente vai se ater mais a falar em prevenção, mas de qualquer forma a gente precisa realmente de pessoas assim, que tenham essa vocação acima de tudo para acolher quem precisa, né?
Nós precisamos aqui, nós estabelecemos um critério aqui só se diz nós, aqui não é nunca eu, você, é nós, somos nós. E esse nós começa lá antes da entrada da porta. Começa. Todo mundo tem responsabilidade e todo mundo tem aqui reconhecimento. Reconhecimento. Aqueles que não estão gostando ou não se adaptam, é normal isso aí. A pessoa percebe que aqui aí não é o lugar para ela, ela pede as contas para sair. Né? E a gente... acha que deve ser assim mesmo. Isso aí é uma coisa muito interessante. Que se você atender alguém e você não tem vocação para isso, principalmente na saúde, precisa ter vocação. Vocação.
E hoje nós não estamos nos referindo só a acabei tendo uma conversa longa aqui com o seu Adelar, né? A gente sabia que ia ser assim, né? Até porque temos essa referência do seu Adelar Confortin como uma pessoa que trabalhou muito para que isso acontecesse, né? E nós temos hoje no centro da cidade a marca do HCR, agora uma nova estrutura também sendo montada lá na entrada, saída, sul, enfim, que deve ser inaugurada nos próximos dias, criando braços aí. O Eu Abraço HCR está realmente, né, dando fruto porque está criando braços.
Foi uma acertada também, né? E rapidinho aqui agora, depois... O que acontece? As pessoas se engajam nas campanhas. Por exemplo, o leilão do hospital. começou aí com uma coisa que, isso não vai dar certo, não vai dar certo. Hoje é uma marca. O leilão é uma marca. Hoje não dá mais para parar, porque o pessoal não aceita. Né? Isso nos dá força. Isso dá força. Bah, muita força.
Importante esse relato, né, Marcelo? Quero que o Marcelo se aproxime aqui, porque eu tenho um braço curto. Mas eu também abraço o HCR, viu?
Sabe de uma coisa? A política lá atrás, e ela, quando tinha dois partidos só, era o bipartidarismo, né? Era muito pelejada aqui, né? E criou umas certas cascas grossas, sabe? E a gente achou que nunca isso ia acabar. E você sabe que ontem nós recebemos a notícia de uma emenda parlamentar que, se fosse lá atrás, nunca viria a cair aqui. E através do deputado Sérgio Turra e através do deputado Zucco, nós recebemos ontem o anúncio de uma emenda parlamentar no valor de 500 mil. A primeira coisa que fizemos, no meu caso, eu, presidente do hospital, e que já militei muito política, liguei para o Sérgio. Sérgio, pô, cara, vem aqui e tá, tal. Diz, não, quando for para Amaral, vou aí, vou levar o deputado Zucco aí para conhecer e tal. Eu tenho informações de que está indo muito bem. Pô, esse negócio aí me deixou entusiasmado, sabe? Me deixou entusiasmado. Tanto tempo aí a gente ficou patinando para cá e para lá e tal. E agora estamos com um clima desse. Né? Isso se chama felicidade, né?
Efetivamente uma referência, né, Marcelo? Que era exatamente o que nós falávamos anteriormente, queríamos desde sempre, né? Bem-vindo.
Oi, bem-vindo. Bom dia aos ouvintes da tua rádio. E realmente o presidente, eu acho que falou com... As palavras vieram do coração, porque é bem isso, o HCR é isso. A gente está para fazer... E em nome do presidente, do seu Adelar, eu quero também sempre citar aqui a importância da nossa diretoria, do modelo de governança que tem o Hospital Cristo Redentor, que são voluntários que querem o melhor para quem? Para a comunidade, porque são representantes da sociedade civil organizada, que querem o melhor para a comunidade. E nosso dever aqui, né, no hospital, no dia a dia aqui, é a gente promover o melhor sempre, na ambiência, na estrutura, na infraestrutura com tecnologia nova, buscando novos tratamentos, enfim. A equipe médica é importante sempre citar, né? Um hospital sem a presença de médicos e bons médicos, ela não acontece, né? E outros demais profissionais da área da saúde que vêm bem... encontro aquilo que a gente acredita e do programa aqui que a gente vai falar, que é o 60+, que nós fomos contemplados, Marau, o município de Marau foi contemplado, o hospital de Marau foi contemplado e deve-se ter muita alegria. É como o presidente falou antes, nós todos, é sempre a palavra nós, porque é nosso, é de todo mundo, do município, deve comemorar. Por quê? Porque foi contemplado com esse programa. Esse programa tinha lá um... Primeiro, a gente se inscrevia, tinha um processo seletivo para esse programa. Então, a gente tinha que apresentar as instalações físicas, tinha que apresentar a equipe multiprofissional, porque além do médico generalista que tenha entendimento na área de geriatria e equipe multidisciplinar, também tinha que ter, além da equipe, toda a parte de infraestrutura e tal, para nós podermos atender. Nós vamos atender no térreo aqui, são mais de 150 metros quadrados ali, de boa acessibilidade, de facilidade e tal. A gente passou, então, por uma avaliação, a Coordenadoria de Saúde avaliou o serviço aqui, avaliou a equipe, fez todas as avaliações necessárias, e o hospital foi contemplado. Então, foi assim, presidente... Uma escolha por nós preenchermos os requisitos. E muitos hospitais queriam, Camila, muitos hospitais queriam. O governador, a secretária Arita Bergman, o governador Eduardo Leite, nos falaram isso pessoalmente lá, que muitos hospitais queriam e nem todos foram atenderam os requisitos, enfim, e foram contemplados. Nós vamos ter muitos atendimentos. E o importante de frisar e dizer aqui que são, que serão prestados pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. O hospital hoje já presta os seus atendimentos em 60% pelo Sistema Único de Saúde. Tá? Eu quero falar só de um número aqui, do primeiro semestre fechado, das estatísticas do hospital, que estão lá no site. As pessoas podem entrar no site do hospital agora, aqui, enquanto estão escutando, e ver lá. São mais de 530 cirurgias realizadas de graça, totalmente de graça, aos pacientes neste primeiro semestre. Então, assim, o hospital tem números grandes e agora vira referência para 62 municípios. Lembrando os critérios, eu vou passar, quero que a Lid possa explicar e tal, como as pessoas podem acessar esse serviço, esse programa, que ele tem todos os critérios estabelecidos. E quem faz a triagem para que os pacientes possam ser atendidos aqui no hospital depois é a atenção primária. E o município de Marau tem, sim, um grande exemplo, uma referência na atenção primária também.
Seria a estratégia de saúde da família, né?
Isso, a estratégia de saúde da família. Marau tem, então, 100% de cobertura, né? E a gente tem que elogiar também, né, a rede pública municipal, não só de Marau, como o seu Adelar sempre fala, o nosso presidente, Marau é uma referência regional. Então, nesses municípios todos, a atenção primária lá é que vai fazer a triagem para que esses pacientes cheguem até nós e possam ser atendidos aqui diante do conceito, ou pelo conceito que o programa vai oferecer aos pacientes.
Eu já vou conversar com a Lidiane, só rapidinho aqui, enganchar aí nesse assunto. Quando se fala em atendimento pelo SUS, se sabe que é um grande desafio, porque, afinal de contas, o recurso que vem, né, não atende 100% o que o hospital efetivamente oferece. O atendimento particular... Talvez se pague, nem sei se paga, mas enfim, talvez se pague. Mas por conta disso também que me parece, Marcelo, que cada avanço que se dá no SUS é importante, ainda mais importante justamente para que esses números de atendimentos gratuitos continuem crescendo, né?
Muito boa pergunta, Camila, e é oportuno dizer o seguinte. Eu não preciso rasgar elogios aqui para ninguém e fazer... Mas a compreensão que a população precisa ter de uma diretoria que é voluntária, que está num serviço... Você falou ali, para cada 100 reais de custo que você tem com um paciente SUS aqui internado, nós hoje temos aproximadamente 30 pacientes ali internados SUS que não estão pagando. Para cada 100 reais que tem de custo, o SUS nos entrega para o hospital R$60, em torno de R$60. Os melhores hospitais tiram R$70. Falta 30. O nosso falta 40 para cada R$100 gastos.
Daí esses 40 vêm de onde?
E aí que está. O hospital criou alternativas de receita. Hoje, então, eu convoco aqui, peço para a população se associar ao Hospicard, ao cartão de descontos, comprar nas nossas farmácias, aqui e no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, fazer exames no nosso laboratório, HCR Lab, consumir no nosso restaurante, né? Todas essas receitas e, sobretudo, mais importante, fazer os exames, como o presidente falou, no nosso centro de diagnóstico. Tá? Todas essas receitas juntas cobrem este custo que falta do Sistema Único de Saúde, do SUS. Então, é assim que ocorre a sustentabilidade do hospital aqui.
E por isso que eu digo os braços, né? Que não é só a internação, até o seu Adelar falava anteriormente, os braços, né, para abraçar tudo isso, Lidiane, porque é um projeto grande e que atende muitas pessoas e a partir de agora ainda mais. Como é que vai funcionar o programa 60 Mais? Marcelo já nos falou sobre como chegamos até aqui, né? E a partir de agora, como vai ser?
Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui novamente para falar desse assunto tão legal, né? Esse ambulatório 60 Mais, esse projeto 60 Mais, pioneiro no Rio Grande do Sul, né? Pioneiro no país, através do estado do Rio Grande do Sul. Ele é um projeto que ele busca, então, atendimento de idosos. Como o Marcelo falou, já triados, são idosos frágeis, com sinais de demência, já principalmente, né? Eles vão... O Estado, então, ele selecionou centros, né? O projeto é para 20 centros no Estado. Vão começar a funcionar agora 13, né, Marcelo, se não me engano. Então, o Marau foi um dos contemplados, né? Um dos selecionados. Tivemos esse privilégio, essa responsabilidade agora com toda a população. Então... Assim como no município de Marau, todos os outros municípios da Sexta Coordenadoria vão fazer essa triagem. O projeto ele tem um teste de vulnerabilidade que vai ser aplicado, então ele vai dar um resultado ali para colocar esses pacientes então, nessa fila de atendimento. Eles vão ser cadastrados via sistema GERCOM, então vão ser selecionados para atendimento aqui.
Pelo Estado, no fim, né, para explicar melhor.
Isso, pelo Estado. E o que é bacana desse projeto é que não é só consulta médica, tá? Então, ele tem ali 80 consultas iniciais por mês, né? E mais 240 consultas médicas de retorno, mas ele tem uma coisa muito legal, que é a equipe multiprofissional. São 1.200 consultas multiprofissionais por mês que serão realizadas. O que significa isso? Todo idoso que vai vir aqui, além da consulta com o médico, ele vai passar, no mínimo, por mais 4 consultas do enfermeiro, nutricionista, psicólogo, assistente social, né? Ou outros profissionais que também poderão estar participando nessas consultas, né? Como farmacêutico, fisioterapeuta, já falei, nutricionista, enfim. Então, é uma equipe e um atendimento completo no paciente idoso, né? E ele tem vários pilares, né? Tem esse pilar da assistência à saúde, né? Mas o que é importante, a continuidade no trabalho. Então, vem aí, né, o nosso comprometimento com a unidade que é de referência desse paciente, a contrarreferência, né? De dar o suporte para quem está recebendo esse paciente, as orientações de volta, a capacitação das equipes que estão recebendo, de como cuidar do idoso, né? Das suas deficiências, como que as equipes lá na ponta estão preparadas para cuidar da saúde desses idosos. Então, tem todo esse suporte, além também de um dos pilares ser a parte de pesquisa clínica, né? Importante falar que nós estamos envelhecendo. Quando eles lançaram o projeto, eles mostraram, né, que a população do Rio Grande do Sul é uma das populações que tem o maior número de idosos no estado do Brasil, né? Então, a pesquisa clínica lá é importante, sim, para nós conhecer o perfil desse idoso e para que o governo consiga também, né, no futuro ali, direcionar os seus investimentos nessa área.
Mas se fosse um censo?
A pesquisa clínica ela vai buscar entender, conhecer essa população.
Um mapeamento, então.
Um mapeamento.
Uhum. Tá bem. Esses dados são importantíssimos, né, para que se tornem referência aí até para as políticas públicas, né, saindo um pouco das paredes aqui do hospital. Para quando nós podemos aguardar o início desse trabalho?
Então, nós estamos ansiosos também, nós temos um prazo de adequação ali, mas acreditamos, né, que pode ser que a gente receba então a visita da secretária para a inauguração, que seja um projeto que fique para o final de setembro, já iniciar os atendimentos. Mas nós também estamos aguardando as orientações do Estado com relação a isso.
Quem sabe inauguramos junto com a clínica, lá, a nova clínica, Marcelo. Agora ele vai dizer, ô, Camila, estávamos numa conversa amistosa.
Quem sabe sim, pode ser, né, presidente? Pode ser, tomara que sim, que a gente...
Sem pressão!
Que a gente possa inaugurar sim, eu acho que a gente aguarda agora os próximos passos, mas talvez a secretária esteja para a inauguração sim aqui, e é muito importante. É importante que essa mensagem vá para os médicos, né, que isso é muito bom para fazer essas referências, é bom para todo mundo, para toda a cidade, né? E é importante, assim, ó, citar sempre aqui nessas oportunidades que a imprensa também, agradecer a imprensa. Essa divulgação toda, certamente ela chega no Estado. E isso é importante também para que todos saibam nos seus municípios do programa e a referência aqui, para que os pacientes possam procurar o serviço aqui. Então, eu quero agradecer a imprensa e os nossos colaboradores aqui do hospital. É sempre importante citar. São 280 pessoas diretas, mais os indiretos, dá quase 400 pessoas hoje trabalhando aqui dentro do hospital, preocupadas com o paciente, né? Preocupadas com o paciente em atender também o médico bem, né? Sem o médico, sem a presença do médico e sem médicos bons, não tem hospital, né? Amanhã sim o presidente citou, a gente vai estar mais uma vez fazendo benchmark aí em Venâncio Aires, Hospital São Sebastião Marte, se não me engano, e buscando as coisas novas, a inovação para nós implantarmos aqui no nosso hospital, para termos um hospital cada vez melhor, que é de Marau e da região.
Perfeito. Gente, eu sei que eu tomei bastante o tempo de vocês, mas é para boas notícias, como eu falei. Obrigada, seu Adelar. Agora eu entendi a felicidade do Dr. Jefferson Cunha naquele vídeo, porque realmente, né, há que se comemorar. Muito obrigada.
Obrigado a todos, pela rádio, por vocês, os funcionários. A Camila é de casa aqui no hospital, né? E agradecer a todos. E vamos seguir com essa bandeira firme, né?
Todos nós juntos. Obrigada, pessoal.